Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Temos alguém aniversariando amanhã, doutor Sérgio? Bom dia.
Bom dia, temos sim. Obrigado pela lembrança.
Ah, que isso, o senhor merece muito mais. Merece. Se a gente estivesse aqui ao vivo, ia ter até um bolinho aqui para comemorar.
Opa.
Aí, doutor Sérgio.
Uai, nada me impede de ir aí.
Que bom dia esse, hein?
Doutor Sérgio, hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que nos últimos anos ficou mais em evidência, né? Que é aquela família que tem um animalzinho de estimação e aí acaba acontecendo ali a separação, o divórcio. E aí, com quem que vai ficar o gatinho, o cachorrinho? Com quem que vai ficar o pet?
Então, Patrícia, que é, pode soar para muitos dos nossos ouvintes algo que não é comum, não esteja acontecendo, mas é o contrário. Esse assunto tem sido muito corriqueiro em disputas, em debates na justiça, no momento de uma separação, de um divórcio. Especialmente porque cada dia que passa, os pets, os animaizinhos de estimação, têm tomado ou têm assumido uma posição de mais afeto, de mais importância dentro das famílias. Então, não há, apesar de não haver, Patrícia, uma lei específica, ou seja, um artigo de lei que discipline isso, como os casos concretos, ou seja, as discussões de fato, chegaram à justiça, isso começou a criar aquilo que a gente chama de jurisprudência, que é a posição dos tribunais que vem regrando, que vem definindo o assunto. Então, na verdade, a regra é que o animalzinho de estimação tenha o mesmo destino, ou seja, a guarda, a fixação da residência dele, com um critério semelhante ao que é estabelecido para os filhos. Isso significa que o que a justiça tem feito é priorizar, dentro dessas disputas, a chamada guarda compartilhada. Significa que o cãozinho, o gatinho, ele vai ficar com ambos, tanto com o marido quanto com a esposa, em dias alternados, eles vão se entender de forma compartilhada. O problema, e isso, repito, tem sido até comum, é quando o casal, na flor do ânimo, né, no ápice das discussões, dos desentendimentos, não chega a um consenso e um que abre mão para o outro de uma guarda compartilhada, aí o juiz acaba tendo que interferir e decidir.
Pois é, e geralmente a justiça está lidando como com isso daí? Geralmente pendem a ficarem mais sensibilizados com as mães, com os pais? Como é que fica a situação?
Não há, Paulo Rogério, essa sensibilização nem com um nem com outro. Quando não há um consenso, não há uma guarda compartilhada, aí o que nós temos visto de forma mais corriqueira, Paulo Rogério, é que se houver uma criança, um adolescente, ou seja, um ou mais filhos, o juiz acompanhe a deliberação que for adotada em relação aos filhos. Então, se o filho, que é uma criança muito apegada àquele pet, vai ficar com a guarda da mãe, então que o cãozinho, o gato, enfim, fique também com a guarda da mãe, ressalvado ao pai o direito à visita, tanto ao filho como o próprio animalzinho de estimação, sair, passear, etc. Por outro lado, quando não há filhos ou os filhos já são de mais idade, às vezes nem moram mais dentro de casa ou não tem mais aquele apego grande ao pet pelas mais diversas razões, enfim, o pet foi adquirido mais pelo pai ou pela mãe ou por ambos e o filho já está em outra fase da vida, o que um juiz faz é determinar até uma perícia. Vai lá um médico veterinário e faz uma aferição das condições, das preferências do animalzinho, das condições da casa de um, de outro, para que o juiz tome uma decisão, não havendo naturalmente o consenso.
E agora o que me veio na mente aqui é que um animalzinho, ele tem ali os custos mensais, né? Tem pet que tem até plano de saúde, né? Por um acaso, o senhor já ouviu falar, ou será que existe essa possibilidade, por exemplo, de quem ficar com a guarda do pet também pedir uma pensão?
Ah, sim, sem dúvida. Há, na verdade, porque, Patrícia, claro, a depender da fase de vida do pet, o custo é maior ou menor. A ocorrência de uma doença, mais necessidade de idas ao veterinário, medicamentos, etc. Tudo depende do estado do animalzinho. Mas, mesmo que seja saudável, ele tem aqueles custos que, dependendo de como se cria aquele pet, não são custos tão reduzidos. Você pode ter custos, de certa forma, elevados. Isso tem que ser repartido entre os dois, a não ser que um deles diga assim, não, eu não quero saber do animalzinho, e o outro diga, não, então eu cuido de tudo, tá bem, aí eu assumo tudo. Mas que se mesmo um dizendo, eu não quero saber, eu não me importo, e um outro quiser obrigar esse a contribuir, ou seja, a arcar com parte das despesas, e isso pode ser imposto. É uma espécie, abre aspas aqui, de pensão. Da mesma forma que você tem pensão alimentícia para um cônjuge, para um filho, você pode ter uma espécie, uma semelhança de uma pensão para arcar com os custos daquele animal de estimação.
Doutor Sérgio, surge uma dúvida aqui entre nossa equipe aqui no estúdio. Parece ter uma dúvida boba, mas não sei, né? A gente já ouviu muito falar que o animal, ele geralmente escolhe o dono dele. Mesmo quando o casal adquire um animal, um animalzinho, pet, né? Quando já estão juntos, ainda assim o animal parece que ele tende a gostar mais de alguém. Isso é verificado também numa situação dessa?
É verificado. A pergunta é muito importante, Paulo Rogério. Até porque nós estamos falando de um assunto que talvez não seja vivenciado, presente em muitas famílias dos nossos ouvintes. Mas é aquele negócio, o problema, o melhor é você prevenir, estar pronto para lidar com ele caso venha a ocorrer. Então, voltando agora à questão, sim, dentro de uma possível perícia que o juiz determinar, o debate chegando ao judiciário, esse médico veterinário tem condições, sim, de determinar, de ver qual é o escolhido de um animalzinho de estimação, que é um fato. Não é uma regra, é verdade, mas na grande maioria das vezes o pet adota, ele quase que adota um membro da família para ser a sua referência. Isso está dentro do instinto do animalzinho. E isso ocorrendo, naturalmente que a guarda principal do animal de estimação deve ficar com essa pessoa.
Tá aí. Certo. Doutor Sérgio, muito obrigada. Um ótimo aniversário para o senhor. Comemore bastante aí, o senhor merece tudo de bom, muitos anos de vida e muita saúde.
Amém, obrigado a todos. Um abraço, até terça.
Um abraço.